Vamos conversar com o Pedro Richardson, que é blogueiro e fala conosco ao vivo lá da Turquia. Alô, Pedro. Oh,
bom dia.
Bom dia, Isaí. Tudo bom?
Tudo bem. Muito obrigado por conversar conosco. Para começar, antes de falar do nosso tema...
Obrigado pelo convite.
Nosso tema, você é natural de onde, Pedro?
Jair, eu sou mineiro, de Montes Claros, mas eu já moro fora do Brasil há 20 anos. Então já morei no Reino Unido, na Austrália, na Espanha e no momento estou na Turquia.
E o que é que te faz viajar tanto pelo mundo?
Então, eu saí do Brasil para estudar hotelaria na Austrália e a intenção era morar durante 2 anos em cada país, trabalhando em hotéis. Trabalhei na hotelaria durante 13 anos, na verdade, e desde 2015 eu sou blogueiro em tempo integral. Eu deixei a gestão hoteleira para me dedicar ao blog de viagens, o Travel with Pedro.
Antes de entrar nesse tema do Natal e Réveillon, ainda quero perguntar, no teu blog, nas suas produções e destaques, o que mais que nós podemos ver, por exemplo, em termos de conteúdo?
Então, eu mostro muito destinos pouco comuns, pouco visitados por brasileiros, como, por exemplo, o interior da Rússia, os países do Cáucaso, países do Oriente Médio, como Omã, Catar, Bahrein, alguns países da Ásia, da África também. Então, conteúdo cultural, de aventura e com um pouco de luxo também, uma pegada de luxo.
Pedro, falando agora especificamente do Natal e Réveillon, né? Que costumes mais diferenciados você encontra, né, pelo mundo afora?
Então, vários destinos têm seus próprios costumes, né? Mas o interessante, por exemplo, existem alguns países onde eu já passei vários natais, vários réveillons. Alguns deles são, dois exemplos que eu posso dar, por exemplo, são a Rússia e a Geórgia, o pequeno país da região do Cáucaso. Na Rússia, ambos os países são cristãos ortodoxos. Então, nesse caso, eles comemoram o Natal no dia 7 de janeiro e não no nosso dia 25 de dezembro. Ou seja, 25 de dezembro para eles é um dia comum, normal. E na Rússia, alguns dos costumes da Rússia são datados da era pré-cristã e que foram adaptados ao tempo da cristandade. Um deles que eu posso citar, que é bem curioso, por exemplo, é que na Rússia as casas de banho são muito comuns, principalmente no inverno. São mais ou menos como se fosse uma sauna com temperatura altíssima, cerca de 70, 80 graus. E depois eles tomam banho muito frio, mas muito frio, gelado, na verdade. Então, antigamente, era comum que as mulheres solteiras fossem a essas casas de banho para encontrar as amigas, para bater papo e também para consultar com o vidente na véspera de Natal. Isso era uma maneira de saber se elas iam se casar no ano seguinte. E, por exemplo, hoje em dia essa tradição já modificou, já é uma coisa que se estendeu a toda a família, acontece em casa, mas eles ainda tentam prever o futuro da família. Isso fazendo a leitura de várias coisas, mas principalmente do tarô e da borra de café, que é uma das formas de se prever o futuro em vários países, como a Rússia, a Turquia, por exemplo.
Eles praticam o jejum também, Pedro?
Sim, as pessoas mais religiosas na Rússia, eles praticam um jejum de 40 dias, né? Um jejum de 40 dias de carne. Eles comem verduras e legumes, porém eles não comem carne, só o peixe que é permitido. E eles só quebram esse jejum na véspera do Natal deles, o dia 6 de janeiro. E então, no dia 7 de janeiro, eles comemoram com um banquete muito grande, com legumes em conserva, tipo pickles, na verdade, que são muito populares por lá, torta salgada, principalmente de carne, champignon, e com uma bebida muito típica dessa época do ano, que é feita à base de mel, várias especiarias e sempre com uma pitada de vodka, porque o russo adora vodka.
Eles costumam também fazer a ornamentação de casas e comércio também, toda aquela decoração, luzes?
Ah, isso sim, com certeza. Principalmente nas cidades maiores, a decoração é muito rica, muito opulenta, e com muitas luzes, muitas árvores de Natal, e também tem os mercadinhos, né? Nas cidades maiores tem os mercadinhos, porém, em contraste a tudo isso, nas cidades menores, nos vilarejos, as pessoas têm um costume um pouco diferente. Com as temperaturas dessa época do ano, inverno aqui nessa região, Então, na Rússia, principalmente, eles têm temperaturas por volta de menos 30 graus em algumas regiões. Então, assim, os russos, nessa época do ano, eles costumam tomar uma sauna, que, como eu disse, é muito popular por lá. Mas, em vez de tomar o banho gelado dentro da sauna, eles pulam nos rios congelados ou semi-congelados, que são a maneira de eles conseguirem entrar no ano seguinte já mais revigorados e preparados para os desafios novos.
Que coragem, hein? Na Geórgia, o Papai Noel tem o nome de Vovô da Neve, é?
Exatamente, é o Vovô da Neve, e ele entrega o presente não na véspera de Natal, é na véspera do Réveillon, no dia 31 de dezembro, mas ele é vestido de branco, ele é vestido de todo de branco, e é como se fosse mesmo o nosso Papai Noel. E a Geórgia também é um país muito religioso, até mais religioso que a Rússia, bastante conservador, e a igreja tem muita autoridade lá dentro. Então, assim, no Natal, no dia 7 de janeiro, eles fazem uma procissão pela cidade. Várias igrejas diferentes se juntam, fazem uma procissão. E é comum ver as pessoas usando uma túnica branca e carregando uma cruz de São Jorge, que é a cruz vermelha. Mas... E também nessas procissões, você vai ver muitas crianças vestidas de anjinho e os adultos vestidos de pastores de ovelha, que é mais ou menos uma alusão ao nascimento de Jesus, que foi num estábulo.
Na Geórgia, a vodka de vinho faz muito sucesso também, né?
Muito, mas muito mesmo. Na verdade, uma coisa que você falou do vinho é que a Geórgia é considerada o berço do vinho. Vários estudos, na verdade, comprovam que o vinho é produzido lá há mais de 8 mil anos. Agora, imagina só. E eles têm várias variedades, na verdade. Eles têm muitas variedades e alguns estudos dizem que metade das uvas, das variedades de uva que se encontram pelo mundo, metade vem dessa região, da Geórgia.
Na Geórgia também, além de comemorar o Ano Novo, há uma comemoração do antigo Ano Novo, é isso?
Exatamente, isso é muito curioso. Me aconteceu uma vez que eu estava viajando para a Geórgia no dia 13 de janeiro e, de repente, dentro do avião, apareceu um padre georgiano e começou a falar no microfone. Só depois que eu fui entender que isso, na verdade, era a comemoração do antigo Ano Novo, que é o Ano Novo Ortodoxo, que, pelo calendário juliano, o Ano Novo acontece no que, para nós, é o dia 14 de janeiro. Porém, esse antigo Ano Novo é algo bem mais religioso e as celebrações são mais comandadas pela igreja, enquanto o 31 de dezembro é algo com fogos de artifícios, algo mais pagão, como as nossas festas de Réveillon.
Para o ouvinte da Marconi que conectou a frequência agora, ou ouve pela internet, eu converso com o Pedro Richardson, que é blogueiro, e está ao vivo conosco lá da Turquia. E é sobre a Turquia que eu quero falar agora, porque o país tem...
Sim.
98% da população turca é adepta ao Islã. Quais são os costumes de fim de ano, de Natal e Réveillon aí na tua terra, hein?
Então, aqui na Turquia, como você disse, a grande maioria da população é muçulmana, porém, esses 2% da população é cristã, de diferentes denominações. Existem os católicos, cristãos ortodoxos orientais e os ocidentais. Então, cada uma dessas comunidades comemora o Natal numa data diferente. Mas, mesmo sendo um país de grande maioria muçulmana, você vê muita decoração de Natal pelas cidades, sabe, as cidades maiores aqui, eu estou em Istambul, você vê muita decoração de Natal nas ruas principais, os shoppings têm Papai Noel, muitas árvores de Natal, uma iluminação, assim, muito bonita mesmo. E, então, assim, com relação aos cristãos, eles têm o costume, realmente, de celebrar a Missa do Galo no dia 24 de dezembro, né, os católicos e os ortodoxos ocidentais, que são os gregos, por exemplo, que existe uma pequena comunidade grega ainda aqui no país, e os armênios e os cristãos ortodoxos orientais, que são de origem russa, eles comemoram a missa no dia 6 de janeiro.
Muito bem. Você teve também um contato e um conhecimento um pouco mais profundo com relação a Natal e Réveillon nas Filipinas. Como é que é lá, hein?
As Filipinas é um país bem interessante, porque lá nas Filipinas, Jair, eles começam a se preparar para o Natal já no mês de setembro. Quando eu estive lá, eu estive entre setembro e outubro e eu não entendia, eu estava meio confuso porque já tinha muita decoração de Natal em setembro E só depois que eu fui entender que realmente é normal, isso é normal por lá. E como existe uma comunidade de filipinos morando fora do país, uma comunidade muito grande de filipinos que é expatriada, então eles já começam a se preparar desde então. E dois costumes bem interessantes são que, por exemplo, lá a celebração de Natal é uma coisa muito familiar. Não só o núcleo familiar, pai, mãe e filho, mas também primos, tios, avós. Então todo mundo se reúne. E o costume entre avós e netos, bem curioso, é um chamado mano. Mano vem do espanhol, que eles foram uma colônia espanhola, quer dizer mão. Então os avós vêm, as crianças cumprimentam os avós nesse dia, colocando a mão na cabeça ou beijando as mãos. É mais ou menos uma maneira que a gente fazia no Brasil antigamente, não sei como se faz aí na região ainda, de pedir a bênção, né? Pelo menos na minha região era muito comum fazer isso quando eu era criança. E outro é o angpao, que depois do mano, eles fazem o pequeno ritual do angpao, que os avós dão um envelope de presente para as crianças. Pode ser um envelope azul ou um envelope vermelho. E no envelope eles colocam dinheiro, que pode variar de uma quantia bem pequena a algo bem mais interessante. E a ideia desse presentinho em dinheiro é que a criança possa comprar o próprio presente. Então, dependendo da condição financeira de cada família, pode ir do valor que a criança pode comprar um caderno ou comprar até um videogame, por exemplo.
Nas Filipinas...
E lá, mais uma coisa sobre... Desculpa.
Eu ia dizer, nas Filipinas também o Dia dos Reis também é comemorado, né?
Exatamente. E é muito importante por lá. Isso vem, na verdade, do costume dos espanhóis, né? Que para os espanhóis, o dia 6 de janeiro é bem mais importante do que o 25 de dezembro. Embora eles comemorem também o 25 de dezembro. Mas, então, assim, o Dia de Reis nas Filipinas é quando eles terminam essa celebração do Natal e realmente... Eles fazem muitas missas, é uma coisa bem religiosa, o dia 6 de janeiro, o dia de Santos Reis.
Legal. Aqui no Brasil já se falou muito em deixar o sapatinho na janela para ganhar presentes. Papai Noel passa, deixa ali um brinde e tal, né? Na Alemanha
sim.
Também existe essa tradição, né?
Exatamente. Porém, não é o Papai Noel. Bem, hoje em dia a coisa está mudando, mas tradicionalmente é o São Nicolau quem vai trazer o presente. E isso acontece no dia 5 de dezembro. Então, na véspera, no dia 4 de dezembro, as crianças vão deixar o sabão limpar os sapatinhos e deixar do lado de fora de casa para receber um presentinho de São Nicolau. Então, no dia seguinte, eles vão acordar e vai ter um docinho, um pequeno presente. Isso no dia 5 de dezembro.
Bacana. Que outras curiosidades você também captou aí na Alemanha, onde tem tantos brasileiros, hein?
Pois é, então a Alemanha é um dos melhores lugares do mundo para se passar o Natal, porque eles realmente vivem o Natal de uma forma muito rica, bem diferente. Eles têm vários pequenos rituais, vários costumes interessantes. Foi lá, na verdade, que nasceu o calendário de advento, né, que era feito, ainda é feito em muitas famílias, em casa. As famílias se reúnem, pais e filhos, eles fazem o calendário juntos, que é um painel bastante grande, com 28 janelinhas, e janelinhas de verdade, e essas 28 janelinhas representam as 4 semanas que antecedem a noite de Natal. Então, a cada dia, a criança vai lá e vai abrir uma nova janelinha, e vai ter um pequeno presentinho, um doce, uma poesia. Então, assim, isso é para criar a expectativa para o grande dia, que é o 25 de dezembro.
Nos mercados natalinos...
E também nos mercados de Natal.
Pois é, eu ia falar agora. Sim. O pessoal toma o vinho quente com Sim. canela, é isso, é?
Exatamente. Poxa, e Jair, é uma delícia. É uma delícia, realmente maravilhoso. Eu adoro. O Glühwein. E, então, assim, nos mercados de Natal, geralmente, eles acontecem nas grandes praças das cidades, e eles vendem produtos de artesanato, principalmente de madeira, não artesanato, produtos de decoração, comidas típicas, vários doces típicos da Alemanha, e também o vinho quente, o Glühwein, que é feito à base de canela e especiarias, né, vários tipos de especiarias. É mais ou menos, eu posso comparar, na verdade, com o nosso quentão no Brasil. É uma bebida de inverno, né?
Pedro, fazendo uma comparação entre as tantas tradições existentes pelo mundo, né? O bíblico, o comercial, mas geralmente nos leva ao verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, né, Pedro?
Exatamente, com certeza, com certeza.
Muito obrigado pela sua participação, viu, Pedro? Você que fala aí da Turquia, ao vivo.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade e obrigado, ouvintes, pela oportunidade também.
Muito obrigado, um abraço para você, muita saúde, que 2021 seja de muito sucesso, né? E, claro, desejamos a você aí um bom Natal, né? Um Natal turco, não é? Um Natal de muita saúde para vocês aí, tá?
Obrigado para você e sua família também, Jair. Muito obrigado.